Um dos aspectos mais agradáveis acerca da aprendizagem a partir da Bíblia é o estudo de uma certa frase que é muito usada no Novo Testamento. Essa frase é o reino de Deus ou o reino dos céus. Jesus refere-se a ela constantemente e ele usa todo o tipo de histórias, também aqui conhecido por parábolas, para ensinar as verdades sobre o reino dos céus. Muitas pessoas têm a ideia de que o reino dos céus significa apenas a vida após a morte, o próprio céu. Sabemos que morremos e depois vamos para o céu. Mas, na realidade, o reino dos céus significa muito mais do que isso. Na verdade, quando começamos a entender o que Jesus pretendia dizer, o ouvinte irá perceber que o reino dos céus é algo muito mais penetrante, muito mais disseminado. É verdade que existe aqui, agora. E está presente nas nossas vidas, agora. E ou estamos no reino por causa de um relacionamento com Jesus Cristo, ou estamos fora do reino de Deus. Vamos ver um par de parábolas que Jesus ensinou, a fim de aprendermos algumas coisas sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. E isso não é, de forma alguma, tudo o que há a saber sobre este assunto. Na verdade, muitos livros foram escritos sobre o uso da frase reino de Deus, por Jesus. Vamos começar em Mateus, capítulo 13 e versículo 44. Mateus, capítulo 13, versículo 44. E Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando alguém o encontra, volta a escondê-lo. E cheio de alegria, vai vender tudo quanto tem e compra o campo. O reino dos céus pode também comparar-se a um comerciante que anda à procura de pérolas de boa qualidade. Quando encontra uma pérola de muito valor, vai vender tudo o que tem e compra. Há algo de muito interessante sobre este campo. O indivíduo que encontra um tesouro enterrado e depois volta a escondê-lo. Em seguida, vai, organiza as suas finanças e compra o campo. Alguns entre nós pensarão: espera lá um minuto. Este indivíduo não deveria ser um bom cidadão e informar o proprietário do terreno sobre o tesouro escondido? Existe, no entanto, um ângulo interessante a este respeito. Se o ouvinte souber que há petróleo num terreno ou suspeitar que há ouro numa terra, o que fazer? Nos Estados Unidos, durante o século XIX, ocorreu uma corrida ao ouro e muitas pessoas partiam em prospeção para os Estados Ocidentais, a fim de marcar uma posição e reivindicar a terra como sua, porque eles suspeitavam que existia um tesouro precioso debaixo da terra. Na verdade, eles suspeitavam que era ouro. Muitas pessoas tentaram, mas muitos falharam durante o processo. E se, na verdade, o ouvinte tivesse realmente encontrado um verdadeiro tesouro, não iria tentar obtê-lo a todo o custo, aplicando todos os seus recursos? Jesus está a dizer-nos alguma coisa sobre o reino espiritual de Deus. Algo que não tem preço. Ele não é substituível por qualquer outra coisa nesta terra. O reino dos céus vale tudo o que possuímos, vale tudo o que temos. O reino dos céus vale a pena obter a todo o custo. Na segunda parte da leitura, temos o comerciante de pérolas, que procura e busca a pérola de grande valor. Há muitas pessoas na vida que estão à busca e à procura de significado, à procura de propósito, à procura de pertencer, à procura de amor. Portanto, muitas dessas coisas são profundamente importantes para nós como pessoas. Nestas duas parábolas, Jesus diz-nos que o maior tesouro que alguma vez iremos encontrar é o reino de Deus. O ouvinte sabe quem está no centro do reino de Deus? Sabe quem é esse tesouro inestimável? Ele não é outro senão o próprio Jesus. Jesus é o único de que realmente precisamos. Jesus é o único pelo qual vale a pena abrir mão de tudo. Porque ele é o único que nos pode dar a vida eterna. Ele é mais precioso para nós, no longo prazo, do que a nossa família de sangue, mesmo física. Porque nenhum deles pode acertar as nossas contas com Deus e perdoar os nossos pecados. Nenhuma das coisas que devemos, nenhum dos bens que possuímos, ou as pessoas que conhecemos, nos dará a vida eterna. Só o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele é este tesouro precioso, que se ao tropeçarmos nele, devemos agarrá-lo, devemos amarrar-nos a Ele. E o melhor é tentar obtê-lo com toda a nossa força e de nossa resistência. E o que é surpreendente sobre isso, porém, é que isso é uma dádiva de Deus. Não tem de ser conquistado, não tem que ser comprado. Ele, Jesus, simplesmente tem que ser recebido e apreciado. E estas parábolas são um belo conjunto de parábolas. Há uma outra em Mateus, capítulo 6, que nos fala sobre tesouros no céu. Não se preocupem em juntar riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Preocupem-se antes em juntar riquezas no céu, onde não há traça nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para assaltar e roubar. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Isso torna-se óbvio quando Jesus é a cabeça de um reino espiritual que não está sujeito às condições e dificuldades de um mundo físico-material. Jesus Cristo quer conceder-nos um reino espiritual. Ele quer que vivamos na eternidade com Ele, livres das restrições das nossas necessidades físicas, dos nossos desejos, das nossas responsabilidades e também da inadequação do nosso corpo. Deveríamos estar a acumular tesouros no céu. E a forma como eu interpreto isso é que, em vez de buscarmos as coisas aqui na Terra, em vez de fazer disso o nosso maior objetivo, de construir o nosso pequeno reino aqui e agora, que é o dirigir um automóvel de luxo, viver numa mansão, ter roupas bonitas, continuar a acumular e a expandir o nosso pequeno império aqui. Acredito que Jesus está a dizer-nos que devemos, antes, estar preocupados em edificar o reino de Deus. Mais uma vez, o que é esse reino? É a comunidade de fé. São as pessoas que seguem Jesus. O reino de Deus é a Igreja e todos os que vêm ao Senhor Jesus. Os nossos esforços devem ser para a expansão da Igreja, para a expansão do reino de Cristo. E assim, de repente, torna-se o seu propósito, o nosso propósito, o nosso objetivo de vida. E no final, não importa todas as bugigangas, todos os objetos, todas as coisas que o ouvinte e eu possuímos. E como ilustração daquilo que acabo de dizer, temos o caso das vendas de propriedades nos Estados Unidos, algo que acontece com frequência nos Estados Unidos. Quando uma pessoa morre, depois a sua casa e os seus bens são postos à venda, ou através de uma empresa especializada, ou então promovido por pessoas particulares, a família ou amigos do falecido. Normalmente os bens são-lhes colocados etiquetas com preços, como, e esses bens, estamos a falar de mobílias, objetos decorativos, utensílios, etc. Depois, a casa é aberta ao público, para a visita das pessoas interessadas em comprar algum dos bens disponíveis. Todos os objetos e bens que uma pessoa acumulou ao longo da sua vida são assim expostos aos olhos de estranhos. As pessoas pululam entre os quartos e as divisões da casa. Os profissionais de venda imobiliária circulam através dos quartos muito rapidamente. E em questão de alguns minutos, eles avaliam se existem objetos de valor ou, caso contrário, rapidamente saem para fora, porta fora. Outros levam o seu tempo a olhar para as coisas. Em muitas situações, existe a oportunidade de comprar objetos com valor a baixo preço e que depois podem ser revendidos a um preço mais elevado e, dessa forma, ganhar algum dinheiro. Mas para um cristão, esse não é o nosso objetivo de vida. Eu não estou aqui apenas para obter e consumir, obter tanto quanto eu quero. Não. Existe uma mentalidade diferente no coração de uma pessoa que vive para o reino de Deus. Todos os bens materiais que temos, quando morrermos, será distribuído de qualquer maneira. E alguém irá pagar alguns euros por eles. Outros ficarão para os nossos filhos. Mas, na verdade, isso não vai fazê-los felizes ou bem-aventurados. A única coisa que sabe que será permanente e duradoura é o que fazemos para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, é por isso que convidamos o ouvinte a entregar a sua vida a Jesus Cristo e a gastar o seu tempo desenvolvendo relacionamentos com as pessoas. Partilhe a sua fé em Jesus com eles. Vê, eu acredito que os verdadeiros tesouros no céu vão ser as pessoas que lá encontraremos. Eu acho que o tempo que passamos, o dinheiro que gastamos, as coisas que fazemos para o reino de Deus, isso irá continuar. Irá dar resultado, ou irá resultar em pessoas que vêm à fé em Jesus e que serão salvas. Serão resgatadas dos seus pecados, sendo arrancadas de um futuro no inferno, e ser-lhes-á concedida a dádiva da vida eterna. Isso sim é um verdadeiro tesouro. E todos aqueles indivíduos que veremos no céu. teremos uma eternidade para desfrutar da sua companhia, para estar com Deus e com eles. De repente, toda a sua vida assume um significado diferente. Em vez de viver para o aqui e agora, e o acumular a coisas onde, como diz Mateus, a traça e a ferrugem destroem, de repente, o nosso foco está agora nas coisas eternas. A nossa mente está focada na alegria e na beleza do céu, e a viver esta vida em antecipação. Aquilo que realmente precisamos fazer é receber o tesouro da dádiva da salvação em Jesus. O reino de Deus está para além de qualquer preço. E a sua descrição vai para além de precioso. E o ouvinte foi convidado a encontrar este tesouro na pessoa de Jesus Cristo. Obtê-lo, tê-lo, fazer o possível para transformar o seu coração e a sua mente para a fé em Jesus Cristo. E parar de juntar tesouros aqui para si mesmo, apenas aqui na Terra. Começar a pensar sobre as coisas eternas e colocar os seus esforços onde eles serão recompensados para sempre, no céu. Voltaremos ao vosso convívio na próxima sexta-feira com o tema Simeão.